Módulo 24 – O julgamento, quem decide, em quanto tempo e com que forma. Artigos 255 a 258 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 26 minutos. Antes de começar. Oi. Chegamos no fim de uma história longa, e eu quero que você perceba isso antes de a gente começar. Nos dois módulos anteriores, o processo disciplinar nasceu e cresceu. Ele foi aberto, o servidor foi citado, a comissão colheu prova, ouviu testemunha, decidiu se havia motivo para indiciar. Depois disso, o indiciado apresentou defesa, a comissão escreveu o relatório dela e entregou tudo nas mãos da autoridade que mandou abrir o processo. E aí o processo parou. Ele está ali, em cima de uma mesa, esperando. Este módulo é o momento em que alguém pega esse processo e decide. E a lei organiza esse momento respondendo quatro perguntas, uma de cada vez, uma em cada artigo, quem pode julgar, quando essa pessoa precisa decidir, asterisco asterisco com que liberdade ela pode discordar do que a comissão sugeriu, e que forma asterisco asterisco a decisão escrita precisa ter para valer alguma coisa no mundo. Quatro perguntas, quatro artigos. Fecha este módulo e você tem o processo disciplinar inteiro na cabeça, do primeiro dia até o diário oficial. Vamos. Parte 1. Quem tem poder para julgar? A competência já estava decidida antes de o processo existir. Vou começar tirando uma ideia errada da frente. Não existe escolha aqui. Ninguém, em momento nenhum, senta e decide quem vai julgar aquele processo. Quando o processo nasce, a resposta já está pronta, e ela está escrita na lei desde antes de o servidor fazer o que fez. E o critério que a lei usa para amarrar essa resposta é um só, asterisco asterisco a gravidade da sanção asterisco asterisco. Quanto mais pesada for a punição que se desenha no horizonte, mais alto na hierarquia sobe a pessoa que vai bater o martelo. Analogia, você não escolhe qual juiz vai olhar o seu caso, do mesmo jeito que não escolhe qual caixa do banco vai te atender. A senha já foi distribuída antes de você chegar. Moral da história, competência não se escolhe e não se combina. Ela vem escrita antes de o processo nascer. Fora do executivo, cada casa cuida dos seus. Antes de desenhar a pirâmide, um recado rápido sobre quem está fora dela. No Poder Legislativo do Distrito Federal, quem julga é o presidente da Câmara Legislativa ou o Tribunal de Contas, conforme o servidor. Não é o governador. Não? É secretário. É a própria casa resolvendo o caso de quem trabalha nela. Guarda isso num canto da cabeça, porque a banca gosta de misturar. No executivo, uma pirâmide de 3 degraus. Agora sim, o desenho principal do módulo. E ele é mesmo um desenho, 3 degraus. Um em cima do outro, do mais pesado para o mais leve. No topo está o governador. Ele só entra em cena quando a sanção arranca o servidor do cargo. São 4 situações, demissão, destituição de cargo em comissão, cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. fora dessas. O governador não julga processo disciplinar nenhum. Moral da história, o governador só assina o que arranca o servidor do cargo. Demissão, destituição, cassação. Analogia, quem manda demolir a casa é o dono, não o zelador. Trocar. Lâmpada qualquer um resolve. Derrubar parede sobe até o topo. No meio está o secretário de Estado, ou autoridade equivalente. Ele julga. Suspensão superior a 30 dias. E julga também, fora das hipóteses reservadas ao governador, todas as demais sanções aplicáveis a servidor que esteja subordinado a ele. Repare no número 30, porque ele é uma fronteira. Suspensão de 31 dias sobe para o secretário. De 30 dias, não sobe. Na base ficam o administrador regional, o dirigente de órgão relativamente autônomo, o subsecretário e os cargos equivalentes a esses. Eles ficam com tudo. O que sobrou, as sanções mais leves, aquelas que a lei não reservou para os dois degraus de cima. E aqui vem um detalhe que quase ninguém percebe na primeira leitura, é neste degrau de baixo que mora a maioria absoluta dos casos reais. A pirâmide é larga. Embaixo justamente porque advertência e suspensão curta são o que mais acontece. Leia esse desenho em voz alta comigo, porque é assim que ele gruda. Três faixas empilhadas. Na faixa de cima está o governador, e ao lado dele três palavras. Demissão, destituição, cassação. Na faixa do meio está o secretário, e ao lado dele a suspensão acima de 30 dias mais tudo o que não estiver no andar de cima. Na faixa de baixo estão o administrador regional e o subsecretário, e ao lado deles as sanções leves. Quanto mais alto o andar, mais pesada a punição. As duas variações da régua. A pirâmide de três degraus é o desenho padrão. Só que ele muda de forma em duas situações, e as duas caem em prova. Primeira variação, autarquia e fundação. Aqui a escada tem só dois degraus. O governador continua com as sanções graves do inciso primeiro, demissão, destituição, cassação. E todo o resto vai para o dirigente máximo da entidade. Não existe andar do meio. Analogia, prédio pequeno não tem síndico, subsíndico e conselho fiscal. Tem o síndico e o zelador, e cada assunto cai num dos dois. Moral da história, autarquia e fundação tem escada de dois degraus, não de três. Segunda variação, conselho ou órgão colegiado. Aqui a régua se ajusta de novo. O governador fica com as sanções graves, o secretário a que o colegiado está vinculado fica com a suspensão, e a advertência é julgada pelo presidente do próprio colegiado. Percebeu que o padrão nunca muda, mesmo quando o desenho muda. Em todas as versões, quanto mais pesada a punição, mais alto sobe quem decide. A escada pode ter dois degraus ou três, mas ela sempre sobe na mesma direção. Moral da história, quanto mais pesado o tombo do servidor, mais alto precisa estar quem empurra. Analogia, é o volume do rádio na festa do vizinho. Barulho baixo, o próprio vizinho pede para diminuir. Barulho alto, chama o síndico. Barulho à noite. Inteira, chama a polícia. Exemplo, a Débora é subsecretária de uma pasta do Distrito Federal e responde. Há processo por ter descumprido ordem legal de superior hierárquico. A comissão sugeriu suspensão de 15 dias. 15 não passa de 30, e não é demissão. Nem cassação de aposentadoria. Então quem julga não é o governador e não é o secretário, é a autoridade de nível intermediário a qual a Débora está subordinada. O caso dela morre no degrau de baixo da pirâmide, e nunca chega no topo. Atenção na prova, a banca generaliza. Ela escreve que toda sanção disciplinar é julgada pelo secretário de Estado, ou então que só o governador julga processo disciplinar. As duas afirmações são falsas pelo mesmo motivo, a competência varia com a gravidade da pena, em degraus, e a maior parte dos casos nem sobe até o topo da pirâmide. Parte 2. A data que importa, e o recurso que não morde. A competência se mede hoje, não ontem. Este ponto é curto e cai muito. Presta atenção. A competência para julgar não fica congelada no dia em que o processo começou. Ela se mede pela subordinação hierárquica que existe asterisco asterisco na data em que o julgamento acontece asterisco asterisco. Pensa no que isso significa na prática. Se o servidor mudou de lotação no meio do caminho, se ele foi promovido, se o chefe direto dele saiu e outra pessoa assumiu a cadeira, se a unidade inteira foi remanejada para outra secretaria, em todos esses casos, quem julga é a autoridade da estrutura de agora. A estrutura de quando o processo nasceu não interessa mais. Moral da história, manda quem está no comando hoje, não quem estava quando a história começou. Analogia, quem assina a advertência do funcionário é o gerente da loja de agora, não aquele que pediu demissão no ano passado. Cadeira ocupada hoje é que decide. O recurso existe, e ele não pode piorar a sua vida. Toda essa régua de competência poderia dar a impressão de que o servidor punido fica sem saída. Não fica? Contra advertência e contra suspensão cabe recurso hierárquico, pela via do artigo 171. São essas duas sanções, especificamente. E o recurso vem com uma trava importante, daquelas que a lei escreveu com todas as letras, quem julga o recurso não pode piorar a pena. É vedado o agravamento. A autoridade recursal pode manter a sanção como está, pode diminuir, pode até derrubar. O que ela não pode é devolver o processo com uma punição maior do que a que entrou. Analogia, você reclama do valor da conta no restaurante e pede uma revisão. O gerente pode manter o preço ou pode abaixar. O que ele não pode é te devolver a conta mais cara do que ela entrou. Moral da história, recurso nunca volta para morder mais forte. No máximo, mantém a pena, jamais aumenta. Exemplo, o Otávio foi indiciado numa época em que respondia a um subsecretário. Antes do julgamento, porém, a unidade dele foi remanejada e passou a responder diretamente a um secretário de Estado. Quem julga o caso do Otávio é o secretário de agora, e não o subsecretário de antes. A subordinação que vale é a do dia do julgamento. Atenção na prova, dois truques nascem no mesmo parágrafo da lei, e é comum virem juntos na mesma questão. O primeiro é dizer que a competência se fixa na data da instauração está errado, é na data do julgamento. O segundo é dizer que o recurso contra a advertência ou suspensão pode agravar a pena, caso a autoridade recursal ache que a punição foi branda demais. Também errado, a vedação ao agravamento é expressa na lei. Parte 3, 20 dias, e o relógio que às vezes zera o prazo. A autoridade competente tem 20 dias para proferir a decisão dela. E esses 20 dias contam do recebimento dos autos do processo disciplinar. Repare que o gatilho é físico. O relógio não começa a correr quando a comissão termina o relatório, nem quando o processo é despachado, nem quando alguém avisa por telefone. Ele começa quando os autos chegam nas mãos de quem vai julgar. Moral da história, 20 dias para julgar, e o relógio só liga quando os autos chegam na mesa de quem decide. Analogia, o prazo da garantia começa na entrega do produto, não no dia em que a loja fez o pedido para a fábrica. Quando o relógio zera e recomeça, existe uma situação em que esses 20 dias reiniciam do zero, e ela decorre direto da pirâmide que a gente desenhou na parte 1. Imagina que o processo foi aberto por uma autoridade que só pode aplicar suspensão. Só que, olhando o relatório, ficou claro que o caso pede demissão. Demissão é sanção do governador. Aquela autoridade não tem alçada para isso. O que acontece? Os autos sobem. É, ao subir, o prazo de 20 dias asterisco asterisco recomeça a contar asterisco asterisco a partir da chegada lá em cima. Não continua de onde parou. Não desconta o que já correu embaixo. Moral da história, subiu de mesa por excesso de alçada, o relógio zera e conta de novo. Analogia, você entrou na fila errada do banco. Quando te mandam para o guichê certo, o atendimento começa do zero ali. O tempo que você perdeu na outra fila não vale nada. Vários indiciados, um julgador só. Terceira regra deste artigo, e ela resolve um problema prático. Às vezes o processo tem mais de um indiciado, e o relatório da comissão propõe sanções de gravidade diferente para cada um. Um leva suspensão curta, outro leva demissão. E aí, quem julga? A lei responde com uma regra única, julga tudo quem tem competência para aplicar a sanção mais grave entre as propostas. Um julgador só, decidindo sobre todo mundo, mesmo que as penas terminem desiguais no fim. A razão é evitar que o mesmo processo se parta em pedaços, com autoridades diferentes decidindo sobre fatos que são os mesmos. Analogia, se um grupo de crianças apronta e uma delas quebrou o vidro da sala, quem chama todas é a diretora. Ninguém divide o grupo entre a professora e a coordenação. Moral da história, com vários indiciados, manda quem pode aplicar o castigo mais pesado. E ele julga todo mundo. Exemplo, um processo com dois indiciados chega às mãos de um subsecretário. O relatório propõe suspensão de 10 dias para um servidor e demissão para o outro. Como demissão é sanção do governador, o subsecretário não julga nada nem mesmo a parte que caberia na alçada dele. Ele encaminha o processo inteiro, e é o governador quem decide sobre os dois indiciados, aplicando a cada um a sanção que o caso pedir. Atenção na prova, a pegadinha é achar que, havendo sanções diferentes para indiciados diferentes, cada autoridade julga a sua parte. Não é assim, julga tudo quem tem competência para a sanção mais grave da lista. Parte 4. Estourar o prazo não mata o processo. O atraso, sozinho, não anula nada. E se a autoridade passar dos 20 dias sem decidir? O processo vira pó. Não vira. Julgamento proferido fora do prazo legal não gera nulidade. O processo continua de pé, a decisão continua valendo, e o servidor não escapa por causa do atraso. Só existe uma coisa que ameaça de verdade o processo nesse cenário, e o nome dela é prescrição. A prescrição, do artigo 208, corre por conta própria e tem regras autônomas. Ela não depende do prazo de julgamento nem se confunde com ele. Então a conta é esta: o atraso irrita, atrapalha, mas só mata o processo se a demora for grande o bastante para empurrar o caso para dentro do prazo prescricional. Moral da história: prazo estourado incomoda, mas só mata processo quando vira prescrição. Analogia: o pedreiro que atrasa a obra em 2 semanas continua fazendo a obra. O que encerra o serviço é o contrato vencer, não o atraso em si. Mas alguém paga a conta do atraso. Agora, cuidado para não ler isso como se a demora fosse de graça. Se a autoridade competente foi quem deu causa à prescrição, ela mesma pode responder por isso, pelas regras de responsabilização do capítulo 1 do título 6 da lei. Olha o desenho que se forma: o atraso não desaparece. Ele muda de dono. Sai das costas do processo e vai para as costas de quem atrasou. Moral da história: quem deixou o prazo prescrever é quem fica devendo satisfação. O atraso troca de dono, não some. Analogia: o funcionário que esqueceu de renovar o alvará não vira herói. Porque a loja fechou. A conta chega no nome dele. Exemplo: o secretário responsável pelo caso do Wilson levou 35 dias para decidir, 15 a mais do que a lei permite. Como a prescrição ainda não tinha se consumado, o julgamento vale normalmente e a sanção se aplica. Agora, inverte o cenário: se aquele atraso tivesse feito o prazo prescricional se esgotar, o próprio secretário poderia ser responsabilizado por ter dado causa à prescrição. Atenção na prova: a banca tenta vender a ideia de que julgamento fora do prazo é nulo como se fosse regra geral. É falso. O atraso só produz efeito jurídico grave quando gera prescrição e mesmo nesse caso, quem paga a conta é a autoridade omissa, não o processo. Parte 5. Julgar não é copiar o relatório. A autoridade decide sozinha, mas escreve o porquê. Você já sabe, do módulo anterior, que o relatório da comissão é opinativo. Ele é uma sugestão bem fundamentada, não uma ordem. Agora a gente fecha o outro lado dessa mesma moeda, o que a autoridade julgadora faz com essa sugestão. Ela decide sozinha. Decide com base nas provas que estão nos autos. E decide. Sempre motivadamente, quer dizer, ela tem que dizer por quê. A liberdade de discordar existe, mas ela vem acompanhada de uma obrigação de escrever a razão da discordância. Isso tem nome consagrado, e vale guardar, livre convencimento motivado. Livre. Porque ela não está presa ao relatório. Motivado porque ela precisa justificar. As duas palavras andam juntas, e faltar uma delas estraga a outra. Moral da história, a autoridade julgadora lê o relatório, não copia. Mas liberdade sem motivo escrito não vale nada. Analogia, o professor pode discordar da nota que o monitor sugeriu. Só que ele tem de escrever no caderno porque tirou meio ponto. Se não escrever, o aluno reclama e ganha a saída do meio, converter em diligência. Antes de decidir, a autoridade ainda tem uma terceira opção, que não é nem condenar nem absolver. Ela pode converter o julgamento em diligência. Na prática, mandar repetir atos do processo, ou mandar colher provas novas, sempre que isso for necessário para esclarecer os fatos por completo. É uma pausa útil, serve para quando o processo chegou na mesa com buraco. Analogia, o médico que recebe um exame confuso pede outro antes de receitar. Ele não chata o remédio só porque o papel já está na mesa. Moral da história, ficou dúvida, a autoridade manda buscar mais prova em vez de decidir no escuro. Três direções abertas. Quando ela decide para valer, quantos caminhos tem? Três. Discordando das conclusões da comissão, a autoridade julgadora pode agravar a sanção proposta, pode abrandar essa sanção, ou pode isentar o servidor de responsabilidade. Nas três direções a lei permite trânsito livre. Grava especialmente a primeira, porque ela é a que mais surpreende. Sim, a autoridade pode aplicar uma punição maior do que a comissão sugeriu. Não existe teto amarrado ao relatório. Moral da história, agravar, abrandar ou absolver. As três portas estão abertas para quem julga. Analogia, o árbitro que vai até o vídeo pode transformar o amarelo em vermelho, pode rebaixar para falta simples, ou pode cancelar tudo. Nenhuma direção está trancada para ele. O único limite verdadeiro. Agora vem a exceção, e é a parte mais fina do módulo. Essa liberdade toda encontra um limite específico em duas situações parecidas. Quando a comissão propõe a absolvição do servidor, e quando ela aponta a inocência de um acusado que nunca chegou a ser formalmente indiciado. Nesses dois casos, a autoridade não pode simplesmente inverter a decisão sozinha e condenar. Se ela discorda da proposta de absolvição, ela precisa asterisco designar uma nova comissão processante asterisco, para que essa comissão elabore a indiciação e conduza os atos processuais que ficaram faltando. O motivo é elementar quando você para pensar, sem indiciação não houve acusação formal, e sem acusação formal ninguém pôde se defender daquilo. Condenar. Ali seria punir alguém por uma acusação que nunca existiu. Analogia, não dá para reprovar um aluno numa prova que ele nunca fez. Marca. Aprova primeiro. Só depois se discute a nota. Moral da história, ela não pode virar a mesa sozinha quando a mesa nunca foi montada. Sem indiciação, entra comissão nova. Exemplo, a comissão que apurou o caso do Leandro concluiu pela absolvição, sem nunca tê-lo indiciado formalmente. A autoridade julgadora discorda e entende que a prova de infração. Ela não pode, por conta própria, decretar a condenação. O que ela faz é designar uma nova comissão, que vai indiciar o Leandro e reabrir os atos processuais necessários antes de qualquer julgamento de mérito. Atenção na prova, a troca mais usada é dizer que a autoridade julgadora está vinculada ao relatório, ou então que ela só pode confirmar ou abrandar, nunca agravar. As duas são falsas. Ela julga com liberdade nas três direções. O único limite aparece quando o relatório propõe absolvição sem indiciação prévia e, mesmo aí, a solução não é decidir direto, é chamar comissão nova. Parte 6. Vício insanável, o que se salva, o que se refaz. Três saídas, não uma. Vamos supor que, ao examinar o processo, a autoridade encontre um vício insanável. Um defeito que não dá para consertar por dentro. Ela declara a nulidade, que pode ser total ou parcial, conforme o tamanho do estrago, e determina uma entre três providências: fazer diligência, reabrir a instrução processual, ou constituir comissão inteiramente nova para instaurar outro processo. Três respostas, proporcionais ao tamanho do problema. Moral da história, vício insanável abre três saídas, não uma. Diligência. Instrução reaberta ou comissão nova. Analogia, vazamento em casa também tem três respostas conforme o tamanho. Apertar o registro, trocar o cano daquele trecho, ou refazer a instalação inteira. O que não foi contaminado se aproveita. E aqui vem uma regra que muita gente inverte na hora da prova. A lei não manda jogar tudo fora. Os atos que o vício não contaminou devem ser reaproveitados, e esse devem não é sugestão, é obrigação. Moral da história, vício não incendeia o processo inteiro. Apaga só onde pegou fogo. Analogia, fruta com uma parte estragada não vai inteira para o lixo. Corta o pedaço ruim e o resto vai para a mesa. O filtro final, sem prejuízo, sem nulidade. Antes de qualquer nulidade ser declarada, existe ainda um último filtro, e ele é severo. Nenhum ato é anulado se da anulação não resultar prejuízo real, prejuízo para a apuração dos fatos, prejuízo para a defesa do servidor, ou prejuízo para a conclusão do processo. Sem um desses três danos concretos, o ato fica de pé mesmo com o defeito. É o velho princípio de que nulidade sem prejuízo não é nulidade, só que aqui ele não está subentendido, está escrito de forma expressa na lei. Analogia, o nome do bairro escrito errado no envelope não anula a carta que chegou na mão certa, no dia certo. Moral da história, sem prejuízo de verdade não há nulidade nenhuma. Erro de forma sozinho não derruba ato. E se foi o próprio servidor quem causou o vício? Último detalhe desta parte, e ele pega muita gente desprevenida. Se foi o próprio acusado, ou o próprio indiciado, quem deu causa ao vício, isso não trava o julgamento do processo. A lei fecha essa porta de propósito, porque se não bastaria criar confusão para paralisar qualquer apuração. Moral da história, quem criou o defeito não usa o defeito como escudo. Analogia, o jogador que arranca a própria rede do gol não ganha o jogo por falta de condições de campo. Exemplo, no processo da Simone, descobre-se que uma testemunha decisiva foi ouvida sem que a defesa tivesse sido intimada a acompanhar o ato. Ali existe vício insanável, e ele é real. A autoridade julgadora anula só aquele depoimento e determina nova oitiva. Os demais atos do processo, que nada têm a ver com esse defeito, continuam valendo normalmente. Não se repete o processo inteiro por causa de um ato. Atenção na prova, a armadilha clássica é apresentar a nulidade como um efeito dominó, que derruba tudo o que veio depois dela. Não é isso. A lei manda reaproveitar o que não foi atingido, e ainda exige prejuízo concreto antes de anular qualquer coisa. Parte 7 – A forma da decisão final. 3 requisitos, todos obrigatórios. Fechado o julgamento, falta o ato que formaliza a decisão. E esse ato precisa cumprir 3 requisitos, sem exceção nenhuma. Primeiro, mencionar o fundamento legal da penalidade. O dispositivo exato em que a punição se apoia. Segundo, indicar a causa da sanção. O motivo concreto, o fato que gerou a punição. Não serve referência genérica, não serve dizer por descumprimento de deveres funcionais e parar por aí. Tem que ser o fato. Terceiro, ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Repare como os dois primeiros se completam. O artigo diz qual regra foi violada. O fato diz o que exatamente a pessoa fez. Um sem o outro não sustenta a punição. Moral da história, artigo sem fato não explica nada. Fato sem artigo não pune ninguém. Os dois, sempre juntos. Analogia, a receita do médico traz o nome do remédio e para que ele serve. Só o nome, o paciente não entende. Só o sintoma, ele não compra na farmácia. E o terceiro requisito, a publicação, existe porque decisão que muda a vida funcional de alguém não pode ficar guardada numa gaveta. Enquanto não sai no Diário Oficial, ela simplesmente não está pronta. Analogia, o resultado do concurso só vale quando sai na lista afixada. Enquanto está no computador da banca, ninguém foi aprovado. Moral da história, decisão disciplinar guardada na gaveta não produz efeito nenhum. Sem Diário Oficial, não está pronta. Faltou um, caiu tudo. Os três são cumulativos. Nenhum substitui o outro, e não existe hierarquia entre eles não é o caso de dizer que um é mais importante e os outros são detalhe. Faltando qualquer um dos três, o ato de julgamento fica capenga. E capenga, em direito administrativo, costuma significar nulo ou impugnável. Moral da história, decisão de processo disciplinar só está pronta com nome. Do artigo, motivo do fato e carimbo no diário oficial. Faltou um dos três, não? Está pronta. Analogia, banquinho de três pernas. Tira uma qualquer e ninguém senta. Não? Importa qual das três você tirou. Exemplo, a decisão que demite a Cristiane cita o artigo da lei que prevê a demissão, descreve o fato de que ela se apropriou de bens públicos, e sai. Publicada no Diário Oficial do Distrito Federal na semana seguinte. Os três requisitos presentes, decisão de pé. Atenção na prova, a banca costuma testar cada requisito isoladamente. Insinuando que basta publicar sem fundamentar, ou fundamentar sem publicar. Os três são cumulativos. Parte 8 – A viagem inteira. 5 estações, uma trilha só. Agora olha para trás comigo, porque o caminho ficou inteiro. O processo disciplinar nasce com a instauração e a citação do acusado. Ele atravessa a instrução, que é onde se produz prova, se ouvem testemunhas e se decide se há motivo para indiciar. Segue para a defesa do indiciado, com os prazos dela e as regras de intimação. Depois vem o relatório da comissão. Opinativo e fundamentado. E termina no julgamento, a autoridade certa, dentro do prazo certo, decidindo com liberdade motivada, e publicando o resultado na forma correta. 5 fases, uma sequência só, sem atalho possível. Em voz alta, 5 estações em fila, da esquerda para a direita. As duas primeiras vieram lá do módulo 22. As duas do meio vieram do módulo 23. A última é este módulo aqui, e ela termina com o carimbo do diário oficial. Moral da história, instaura, instrui, defende, relata, julga. Decoria. Ordem e você já venceu metade da prova sobre processo disciplinar. Analogia, é a rotina da manhã. Acorda, toma banho, se veste, come, sai. Trocar duas etapas de lugar não deixa ninguém pronto para o trabalho. O mnemônico da competência. Este é o ponto mais cobrável do módulo inteiro, então ele ganha uma frase só. Dele. Governador no topo, secretário no meio, administrador na base. Três posições, três alturas, na ordem da pirâmide. Repete comigo, governador no topo, secretário no meio, administrador na base. Agora o que cada uma carrega? Governador no topo são as sanções gravíssimas: demissão, destituição de cargo em comissão e cassação. As que arrancam o servidor do cargo. Secretário no meio é a suspensão acima de 30 dias, mais tudo o que sobrar. E não estiver reservado ao governador. Administrador na base são as sanções leves, administrador regional, dirigente de órgão relativamente autônomo, subsecretário e equivalentes. E fora da pirâmide, cada casa cuida dos seus, no legislativo quem pune é o presidente da Câmara ou o Tribunal de Contas, e o órgão colegiado segue régua própria, com o presidente do colegiado na advertência. Diga os três de uma vez só, sem pensar no significado. Topo, meio, base. O conteúdo volta sozinho quando você precisar dele. Fechando o módulo. Vamos recapitular em voz alta, que é assim que fixa. 1. A competência para julgar segue a gravidade da sanção, e ela já está decidida antes de o processo nascer. Governador nas que arrancam o servidor do cargo, secretário na suspensão acima de 30 dias, autoridade intermediária no resto. 2. Autarquia e fundação usam escada de 2 degraus. Colegiado tem régua própria. O legislativo julga os seus. 3. A competência se mede pela subordinação da data do julgamento. Não é da instauração. 4. Cabe recurso hierárquico contra advertência e suspensão, e é vedado agravar a pena em recurso. 5. 20 dias para decidir, contados do recebimento dos autos. Se o processo subir por excesso de alçada, o relógio zera lá em cima. 6. Vários indiciados com sanções diferentes. Julga tudo quem pode aplicar a mais grave. 7. Julgamento fora do prazo não anula nada. Só a prescrição ameaça o processo, e quem deu causa a ela responde. 8. A autoridade julga com liberdade motivada, nas 3 direções agravar, abrandar, absolver. O único limite é a absolvição sem indiciação prévia, que exige comissão nova. 9. Vício insanável gera nulidade total ou parcial, com 3 saídas possíveis. Aproveita-se o que não foi contaminado, e só se anula com prejuízo real. 10. A decisão precisa de fundamento legal, causa da sanção e publicação no Diário Oficial. Os 3 juntos. Com este módulo você fechou o processo disciplinar inteiro. Da primeira portaria até o Diário Oficial, sem buraco no meio. Até o próximo cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Competência no Executivo. Governador nas graves, secretário na suspensão acima de 30 dias, autoridade intermediária no restante. Arte 255, e segunda. Legislativo. Presidente da Câmara Legislativa ou Tribunal de Contas. Arte 255, caput. Autarquia e fundação. 2 degraus, governador nas graves, dirigente máximo no resto. Arte 255, primeiro. Colegiado. Governador nas graves, secretário vinculado na suspensão, presidente do colegiado na advertência. Arte 255, segundo. Data da competência. Subordinação hierárquica na data do julgamento. Arte 255, terceiro. Recurso. Cabe contra advertência e suspensão, vedado agravar. Arte 255, quarto. Prazo para julgar. 20 dias do recebimento dos autos. Arte 256, caput. Excesso de alçada. O prazo reinicia na chegada à autoridade competente. Art. 256, 1º. Vários indiciados. Julga quem pode aplicar a sanção mais grave. Art. 256, 2º. Prazo estourado. Não gera nulidade, risco é a prescrição. Art. 256, 3º. Atraso e prescrição. Autoridade que deu causa pode ser responsabilizada. Art. 256, 4º. Livre convencimento. Decide motivadamente, com base nas provas dos autos. Art. 257, caput. Diligência. Pode converter o julgamento em diligência. Art. 257, 1º. Três direções. Pode agravar, abrandar ou isentar de responsabilidade. Art. 257, 2º. Absolvição sem indiciação. Discordando, designa nova comissão processante. Art. 257, 4º. Vício insanável. Nulidade total ou parcial, diligência, instrução reaberta ou comissão nova. Art. 257, 5º. Reaproveitamento. Atos não contaminados pelo vício são aproveitados. Art. 257, 6º. Nulidade sem prejuízo. Não se anula sem prejuízo real. Art. 257, 7º. Vício causado pelo acusado. Não impede o julgamento. Art. 257, 8º. Forma da decisão. Fundamento legal, causa da sanção e publicação no DOJF. Art. 258, e a terceira. Mnemônico do módulo, governador no topo, secretário no meio, administrador na base.